Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
8 horas e 48 minutos. A partir de agora, ao vivo também no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM. A Prefeitura de Angra dos Reis deu posse na semana passada ao novo Conselho Municipal da Juventude, marcando o retorno do colegiado após 8 anos. O Conselho pretende desempenhar um papel fundamental como ponte entre a sociedade civil e o poder público municipal por meio da Secretaria Executiva de Juventude.
A posse desse novo Conselho contou com a presença do prefeito angrense, Fernando Jordão, várias autoridades. No total, 21 conselheiros foram empossados e terão um mandato no biênio 2024-25. Cada membro do Conselho representa um segmento. Então tem lá pessoas portadoras de deficiência, mulheres, representantes da cultura... Enfim, cabe a eles apresentar as demandas e preocupações dos seus movimentos para as discussões de reuniões do Conselho. Além disso, os conselheiros têm a responsabilidade de fiscalizar as políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura voltadas para os jovens. Estamos aqui com 3 integrantes do Conselho Municipal da Juventude. Primeiro, o presidente do Conselho, o Igor Adir, o vice-presidente, o Lucas Plácido, e o Micali Bruno, que também faz parte do Conselho. Bom dia, Igor, bom dia, Lucas, sejam bem-vindos.
Bom dia a todos, bom dia da rádio, ouvintes.
Bom dia, bem-vindos.
Bom dia, Cláudio, bom dia, Aline, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia, prefeitura, bom dia aos colegas, vamos que vamos.
Desde já você pode participar dessa entrevista, mandar suas perguntas, questionamentos lá no nosso WhatsApp 3365-1588 e também na nossa caixinha lá no YouTube. Se você ainda não segue a gente, é só procurar lá, Costa Azul FM, estão todas as entrevistas ao vivo, você ativa o sininho e sempre que a gente entrar no ar, você vai acompanhar ao vivo. Igor, primeira pergunta é o que é o Conselho Municipal da Juventude e como é que foi formado esse coletivo, né? Como que essas pessoas foram selecionadas? Bem-vindo.
Olá, Cláudia, bom dia a todos. O Conselho, ele foi instituído através de uma lei, né, desde dezembro de 2010. Ele voltou, reativou depois de 8 anos, estava nativo, através da secretaria, como foi dito, né? O objetivo da gente, a gente tem a promoção, a integração e a participação de todos, né, no processo social e econômico. A gente tem aí diversas cadeiras, representantes, e é o que a gente tem, Lu.
É interessante que o Conselho ele é um órgão que, como o Cláudio bem disse, ele ajuda na fiscalização do poder público. A gente vê hoje, é mais comum, né, as pessoas conhecerem como funciona o Legislativo. Uhum. Ele atua de maneira semelhante, né, com menos poderes, mas assim como o Legislativo ele indica, ele fiscaliza, ele cobra o Executivo, o Conselho ele age de uma maneira semelhante. A gente está falando da pasta de Juventude, então o Conselho ele ajuda nessa questão, a fiscalizar a Secretaria da Juventude. Hoje é importante ressaltar que nós temos a Secretaria, é a segunda apenas do Estado. Então é um marco importante para a nossa cidade. Nós temos um ambiente voltado para o jovem. Apesar de ser uma Secretaria nova, a gente tem visto os avanços. Então o Conselho age dessa forma, através das reuniões do Conselho, de onde o Conselho permeia, ele entre os membros conversam, dialogam, debatem sobre o que Angra precisa, o que o jovem precisa.
E essas 21 pessoas, como é que foram selecionadas? Quem são esses jovens aí que vão participar desse conselho?
Então, foram selecionados através de um processo seletivo, né? Através do edital que foi aberto pela prefeitura e através de inscrições.
Elas mesmas se inscreveram?
Exatamente, um trabalho voluntário, né? Jovens voluntários dispostos a mudar a política pública em Angra, né? E foram selecionados. A gente teve a quinta conferência que aconteceu. Quando?
A quinta conferência aconteceu dia 30 de setembro.
Setembro, né? Onde ali a gente foi selecionado, né? Foram eleitos também delegados para representar a Angra na conferência estadual, né? Nacional. Exatamente. Então, desde ali a gente tem feito um trabalho, né? A gente tem batendo em cima e é isso. A gente está na correria aí.
Na avaliação de vocês, quais são as principais preocupações dos jovens, né? O que a juventude de Angra está demandando, está pedindo, está necessitando nesse momento?
Olha, acreditamos que hoje a principal demanda é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele, né? O jovem se preocupa muito hoje com a oportunidade de emprego, né? Quer investir em si, né? A gente pode ressaltar essa importância. Acredito que a gente vai bater em cima, né, em cima dessa tecla, né, de a gente poder procurar novas capacitações profissionalizantes, enfim, a gente está em cima disso. Jovens precisam dessa oportunidade hoje de emprego. Acho que é a primeira etapa aí. Acreditando que a gente vai bater em cima disso.
Perfeito. Lucas?
E a gente percebe isso não somente no jovem. É, nós, como eu também, apesar de estar no conselho, como parte da Secretaria da Juventude, a gente vê muito o pai, o responsável, muitas das vezes, talvez, mais preocupado do que o próprio jovem. Sim. Então, a gente recebe constantemente diálogos dos pais, dos responsáveis. Olha, eu preciso de uma oportunidade para o meu filho, o que vocês podem oferecer? Né? Então, a gente vê também, até quando o jovem talvez esteja um pouco desligado, né? Uhum. Um pouco sem rumo, o pai tenta ajudar muito. Então, muito dessa demanda realmente permeia pelo campo da qualificação profissional, sim, da oportunidade de emprego, de um primeiro emprego, inclusive, que a Secretaria da Juventude lançou o programa Minha Oportunidade 2021. Fechamos o edital de chamamento público semana passada, então a gente está num processo, né, de contratação da nova empresa para termos a próxima edição. Então a gente percebe que muito da política pública a gente precisa no município passa por isso.
Essa questão da qualificação profissional, do acesso ao mercado de trabalho, sem dúvida é uma grande preocupação da juventude, porque é aquele momento da encruzilhada da vida, né, que você deixa de ter as preocupações de infantis, de crianças, e passa a ter preocupações vislumbrando o seu futuro. Então não é só qualificação profissional, talvez até orientação vocacional,
exatamente,
né?
Exatamente.
Muitos jovens chegam na idade ali de 19, 20 anos, não sabem o que vai ser da vida.
Não sabe.
Isso também deve ser uma preocupação de vocês. São 8h55, estamos conversando com Igor Adir, que é presidente do Conselho Municipal da Juventude de Angra, e com Lucas Plácido, que é o vice-presidente do conselho que foi empossado na semana passada com duração de mandato aí até 2025. Está lá no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no YouTube, o Matheus Marinho, Angra Melhor, Viva a Juventude, PCD. Essa é outra preocupação, né? Os portadores de necessidades especiais, os portadores de deficiências físicas, foram incluídos aí no conselho, né?
Sim, foram incluídos. Inclusive, um grande abraço para o nosso amigo Matheus aí, que está acompanhando a gente aí. Assim, a gente tem feito, né? O Matheus tem apresentado bastante propostas para a gente poder fazer essas mudanças em Angra, né? Sobre acessibilidade, né?
A gente precisa muito, né?
Sim, por exemplo,
aqui na rua Nório Lima é impossível um cadeirante ir do início ao final da
rua.
A última rua aqui próxima ao Coronel Carvalho, no centro, é impossível para o cadeirante, se não tiver na pista de rolamento, na calçada, é impossível. E a gente já falou sobre isso aqui, né? Remoção de postes, liberação de calçadas. E não só isso, né?
Exatamente. Então a gente tem feito um levantamento dessas propostas aí, né? O Matheus tem feito um trabalho muito bom pra gente começar a captar essas demandas aí sobre PCDs e acessibilidade, inclusive, né? Para os jovens aí. Não só para os jovens, né? Todos somos jovens, mas para toda a população em si.
Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa, que é a seguinte: quando a gente fala de conselho, participação, gestão pública e tal, de certa forma a gente está falando de política, né?
Porque... Perfeitamente.
Bertold Brecht diz que quem não faz a política acaba sendo feito por ela.
Perfeito.
Como que vocês podem motivar os jovens a acompanhar as reuniões do conselho, participarem da vida política da cidade por meio dessa atividade cidadã, né? Não é a política partidária,
uhum,
a política cidadã. Como que os jovens podem ser tocados por esse interesse aí de participar?
Perfeito. A gente percebe hoje, o jovem em si, ele está sempre muito preso no seu nicho, né?
Uhum.
Por exemplo, o jovem que gosta de videogame, ele se relaciona com aquelas pessoas, uhum, né? E o jovem, é difícil o jovem conhecer novos ares. Então, acredito que o melhor meio para que o jovem estivesse na política seria uma educação lá de trás,
sim,
lá do começo, educando... mostrando para ele a importância de um poder legislativo, uhum, de um judiciário, importância do executivo, o papel de cada um, porque hoje a gente percebe uma população também que não tem esse conhecimento. E isso atrapalha no voto dele, uhum, atrapalha no entendimento dele sobre política, não é mesmo? E, então, acredito que a educação primária poderia conter algo a respeito disso. E acho que o jovem, ele tem muito por conta dele estar sempre fechado no seu nicho. E a gente tem muito o dilema, né, de que a política é ruim. Mas a gente precisa entender que a política por si só, ela não é ruim.
Sim.
Óbvio que nós já enfrentamos gestores ruins. Mas se a gente prega uma corrente do bem, prega políticas públicas que alcançam o anseio das pessoas, que vai de encontro às suas necessidades, nós temos uma política boa. Quem constrói a política somos nós.
Exatamente.
Então o conselho está aí para isso também. Hoje nós temos 21 jovens envolvidos nisso. Uhum. E o nosso intuito é termos cada vez mais jovens engajados nessa batalha.
E sobre a representação territorial desse conselho? Tem gente de todos os bairros?
Ou sim,
de todas as regiões da cidade?
Não exatamente todos os bairros, né? A gente abrange bastante lugar em Angra, né? A gente, de ponta a ponta, né? A gente vai conseguir também fazer reuniões fora também, né? Pra gente poder levar aos bairros, né? Toda essa mobilização do conselho, né? A gente vai mobilizar nós, conselheiros, reunindo em determinados bairros para a gente poder fazer um chamativo, né, dessas pessoas, desses jovens hoje em Angra.
Eu quero fazer um depoimento aqui também, que durante a gestão dos ex-presidentes Marco Aurélio e Carlinho Santo Antônio, justiça seja feita, o município de Angra tinha o Parlamento Juvenil, né, uma iniciativa da Câmara Municipal que mobilizava os jovens, inclusive nas escolas, né? Depois da posse do presidente José Augusto na Câmara, de lá para cá não houve mais. Então fica também um chamamento para a Câmara Municipal, que sequer indicou o representante do Poder Legislativo no Conselho, para retomar o Parlamento Juvenil, possivelmente no ano que vem. Esse ano tem eleição, vai estar todo mundo preocupado com outras coisas. Mas para 2025, quem sabe, possa retornar essa iniciativa que inclui os jovens e mostra para a juventude como é que funciona o Poder Legislativo. E a Câmara é um representação em menor escala do Poder Legislativo Estadual e Federal.
Estamos aqui com os conselheiros da Secretaria Executiva da Juventude, que tomaram posse na última semana, representando a juventude no nosso município. Valente, falávamos aqui sobre essa cerimônia, que foi uma cerimônia muito bonita, mas que não contou aí com algumas indicações. Na verdade, não contou com a principal indicação, que deveria ter sido feita pela Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, né?
Falou na época, né? Todo conselho que é criado tem uma vaga para a Câmara. Afinal de contas, o Poder Legislativo é a representação da população. Sim. Né? Cada vereador é uma fração dos eleitores que neles votaram. Mas, no caso do Conselho Municipal da Juventude, a Câmara acho que não teve tempo de indicar um representante. Portanto, empossaram os 21 representantes da sociedade e do município, do Poder Executivo, da Prefeitura, mas o representante da Câmara ficou de fora. E aproveitar que o Igor está aqui para perguntar, né? O que faltou aí? Faltou comunicação ou faltou interesse?
Então, como foi dito aqui pelo nosso vice-presidente Lucas, né, foram mandados, né?
A Secretaria da Juventude, ela enviou um ofício para a Câmara solicitando a indicação. Houve um contato, a gente demonstrou essa importância de termos um indicado do Poder Legislativo. Sim, mas importante. Infelizmente não tivemos uma resposta no ofício.
Em tempo hábil, né? Já passou o quê? Foi quando a cerimônia? Foi
terça-feira passada.
Mas
hoje é uma semana.
A conferência foi dia 30, uhum. Nós tivemos um edital complementar, porque na conferência nós também não conseguimos eleger todas as cadeiras. 21, então tivemos um edital complementar, elegemos essas novas pessoas. O Micali, se eu não me engano, também, ele também entrou no edital complementar, mas... Durante esse processo, desde 30 de setembro, nós não tivemos uma resposta.
Não, foi enviado o pedido e não teve uma resposta, foi isso?
Nós não tivemos uma resposta.
Pois é, fica aí um puxão de orelhas, né, para a Câmara, o presidente Rubim.
É a segunda vez, que já tem uma semana e até agora não fizeram nada, né?
Presidente Rubim, a Câmara está em recesso, né? Então os vereadores não estão...
É raro, mas acontece com frequência.
Trabalhando nas sessões ordinárias, estão apenas em atividades externas. Mas fica aí um puxão de orelha, porque nós temos 14 vereadores... Tem uma comissão, né, da própria Câmara, que é voltada para a questão da juventude. Então isso é um ato de ofício, uma coisa simples. Só pegar um papel e assinar. A gente espera que até o final de janeiro a Câmara resolva isso.
Pera, deixa eu tentar entender aqui, para a gente não ser injusto, tá? Esse ofício foi enviado durante o recesso?
Foi enviado antes da conferência.
Setembro.
Antes de setembro.
Então, ok. Então,
setembro. Isso aí está perdido em alguma burocracia da Câmara lá, em algum... escaninho de algum servidor público ou do próprio presidente.
A gente pode mandar uma mensagem pro presidente, que é o
Rubinho. Já tá mandado.
Né? Pra pedir para ele, para explicar pra gente o que houve aí. Afinal de contas, a gente tem que dar atenção e importância
nós do conselho também, a gente vai fazer novamente um pedido, né?
Até porque,
enviar essa... E é importante ter a participação do legislativo.
O conselho, ele é limitado do ponto de vista da execução das coisas, né? Ele vai indicar, vai pedir, vai sugerir, vai fiscalizar, mas não vai executar. A execução é feita pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, ou pelo Poder Legislativo, se for necessidade, por exemplo, de uma lei, uma regra, de uma norma. Então é muito importante que a Câmara participe e seja ativa, não apenas lá no ato da posse, quando os vereadores foram, falaram, tiveram espaço, direito à fala, mas no dia a dia, porque depois que acaba a posse é que começa o trabalho.
Exatamente.
Não é a posse em si,
esse é o dever do conselho hoje, né? A gente está em cima, né?
Mandar novamente um abraço para o Matheus Marinho, vocês estão me dizendo aqui que ele é membro do conselho, e também para a Letícia Souza, estão lá no nosso chat no YouTube. O Matheus, vocês estavam me dizendo, inclusive, participou da conferência estadual, né?
Exatamente. Representante de exatamente. Ana. Matheus foi o único representante PCD no estadual, acredito que também no nacional, não tenho essa informação detalhada, mas foi muito importante a participação dele no estadual, né? Como que foi a representatividade dele lá no...
Inclusive, ressaltar também que o Matheus, ele teve fala na conferência estadual.
Exatamente.
Então, assim, o Matheus, para nós, é um motivo de orgulho para o nosso município.
Exatamente.
Nós temos um jovem que é PCD, tem as suas limitações, mas mesmo assim está brigando, está correndo atrás em prol daqueles que compartilham com ele essas mesmas necessidades.
Acho que Angra também teve uma representatividade muito grande no estadual. Foi um grande maioria de delegados eleitos, né? O William também, nosso secretário, o gestor, excelente trabalho que tem feito na nossa juventude, né? Tocou o barco, né? Na estadual, na nacional também. E foi muito bom, foi muito bom.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. A gente fala sobre a representatividade, sobre o... Né? A gente sabe que, por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores, de certa forma, num conjunto, ela não vou dizer envelhecida, senão daqui a pouco vou ser cancelada igual o Rodriguinho do BBB aqui. Vou dizer que a faixa etária é um pouco elevada, né? Acho que é o vereador mais novo que tem ali, é a vereadora Gabi, né? E a Gabriela Carneiro. Essa comissão da juventude, os conselheiros que foram empossados agora, como vocês pretendem, e se pretendem, modificar a cabeça dos nossos jovens? A gente fala muito sobre o jovem ter o preconceito da política realmente.
Exato.
O preconceito da política que todo brasileiro ultimamente tem. Aquela desilusão política que o brasileiro tem. Então o jovem é a modificação do mundo. O jovem vai mudar esse mundo. E se a gente não mudar a cabeça do jovem referente à política neste momento, acredito que teremos gerações piores do que as que temos aqui. Então, como esse conselho pretende modificar, pretende fazer campanhas, pretende... Vamos lá, vamos para a política, vamos mostrar e quem sabe... Próximas eleições, por exemplo, para os vereadores aqui em Angra dos Reis, uma bancada.
Baixar
maior,
um pouquinho a faixa etária.
Exatamente.
Porque uma vez teve um candidato que esteve aqui, não vou citar nome, obviamente, não quero ser processado por fazer pré-campanha para ninguém. Ele disse que o que o jovem de Angra dos Reis pretende quando termina de se formar na escola? O que ele quer fazer em Angra? Né? A maioria desses jovens pretende sair de Angra para estudar em um curso que muitas das vezes não tem disponível na nossa cidade, ou vislumbrar um trabalho que não tem na nossa cidade, que de certa forma tem uma faixa etária elevada. Nós temos uma cidade, não como conservatório, obviamente, mas temos uma cidade um pouco mais com uma faixa etária elevada. O que os jovens de Angra dos Reis podem esperar desse conselho, principalmente ligado, como vocês mesmos disseram, que a busca vai ser na empregabilidade, educação, né? no curso superior, na verdade, e também voltado para
a
política?
Aline, a gente acredita que as pessoas, para elas desejarem fazer parte, elas têm que ter esse senso de pertencimento. Exatamente. Então, eu acredito que o conselho hoje, através da eleição dele, ele tem um limite para pessoas acima da idade do Estatuto da Juventude.
Preconceito.
Que é de 15 a 29 anos. Então, tem um limite. Vocês podem.
Todos podem participar.
Mas não devem.
Mas tem um limite pelo de idade, estatuto. Então eu creio que o jovem...
Quer quanto? Qual a idade?
É de 15 a 29 anos.
Ah, 29. 15 a 29.
Tô fora.
Sempre tá vendo? Nós temos espírito de jovem.
Exatamente.
Então a gente percebe, por exemplo, se o jovem ele ver que tem um jovem caminhando por aquele percurso, olha, eu também posso fazer parte.
Sim.
Então acho que a melhor maneira é termos jovens na política... Sim. Jovens envolvidos na política pública do nosso município, preocupados nas demandas que a gente tem por aqui, e a partir disso, jovem, olha, eu posso participar também.
Porque, assim, as políticas para a juventude, elas são todas transversais, né?
Perfeito.
Preciso múltiplos conhecimentos e múltiplas ações. Então você tem ações para a juventude na área da saúde, né, na prevenção em saúde, nas vacinações, etc. e tal. Você tem na área da educação, que é essencial, a garantia de acesso para os jovens, o acesso facilitado, né, a condição para o jovem estudar. Você tem políticas na área de desenvolvimento econômico e a geração de oportunidades. Né? Muito se fala, ah, não, as empresas não contratam quem não tem experiência, mas ao não contratar quem não tem experiência, não permite que a pessoa tenha a experiência. Não existe a política de estágio. Enfim, o trabalho de vocês é ficar de olho em todas essas esferas que fazem parte do dia a dia das pessoas, dos adultos.
Mas, Valente, isso que você falou é importante. Ele fez uma citação que eu gravei aqui para a gente estar discutindo sobre isso. Muitas das vezes a gente sabe que essa fase é uma fase difícil.
Com certeza.
Né? E os pais têm uma preocupação maior do que o próprio adolescente. Muitas das vezes o adolescente precisa até de um apoio psicológico, né? Sim, porque tá ali num caminho dos...
Começar na escola.
Exato. E é aquilo que os nossos pais dizem, lá na frente você vai me agradecer, exatamente, lá na frente você vai ver a importância e tudo mais. E não vê. Só vai ver realmente quando houver uma necessidade. Como que a gente burla isso? Como que a gente ajuda esse adolescente a passar por cima disso? Através da política, por exemplo. Vocês têm alguma ideia que possa passar pra gente para acender essa curiosidade nos nossos adolescentes que estão escutando a gente agora?
Exatamente o que eu falei aqui. Implementar a política na escola, né?
Ótimo.
Né? Passar essas informações já no período
começa
escolar.
No grêmio escolar, né?
Exatamente.
A confusão,
exatamente. Para despertar a pessoa, o aluno, né? Ele chegar mais um período, quando ele tiver um pouquinho mais, né? Mais velho, uns 18 anos, ele já tá sabendo o que é a política em si, como é que ela funciona de verdade, entendeu? Acredito que é um programa que pode ser levado para dentro da escola, né?
E a gente precisa do apoio das escolas.
Sim.
Porque é no ensino médio ali, né? Entre os 14 e 17 anos, que o jovem ele precisa, olha, o que eu vou fazer da minha vida?
É verdade.
Né? E para ter esse incentivo e essa educação quanto à sua vocação.
Eu sou de um tempo, Aline. Sou antigo, né?
Tem um.
Que a escola tinha essas disciplinas vocacionais, né? Você tinha atividades laborais, né? De trabalho, até com equipamentos e tal, oficinas. Você tinha a educação
doméstica
para o lar, chamada educação para o lar, que também era um pouco de educação para a vida, né? E hoje em dia as escolas estão muito focadas no conteúdo só, né? O conteúdo pedagógico mais estrito senso, e não se dedica muito a essa dimensão social dos jovens. Então, muitos jovens acabam perdendo as suas potencialidades por causa disso.
Verdade.
Mandar um abraço para o William Gama, secretário executivo da Juventude, está acompanhando aqui a entrevista. E parabéns ao Igor e ao Lucas pelo desempenho aqui. A gente espera que vocês tenham um bom desempenho também lá no Conselho. Perguntar para vocês sobre as reuniões. As reuniões do Conselho são abertas, tem uma frequência, como é que vai funcionar e onde acontece?
Sim, são abertas. É de extrema importância a participação de todos, né? A gente tem levado, batendo isso em cima, para a participação dessas pessoas que estão fora do conselho, mas é dentro. A gente tem que acreditar que hoje cada um a gente está representando nós conselheiros, mas é um todo, é toda a população, né? É um chamativo que eu estou fazendo aqui para todos os jovens que queiram participar do conselho, né? E elas funcionam, né? Funcionam em plenária, né, onde a gente vai ali reunir todos, né, nossos conselheiros e as demandas que a gente vai trazer para da população em si.
É importante ressaltar, Cláudio, que a população ela não tem o direito ao voto.
Sim,
mas,
pode participar.
Mas com certeza ela tem o direito dela de participar, de contribuir, mas o processo de votação fica
só para os conselheiros.
Exatamente.
Perguntar ao Lucas aqui, no ano passado, em 2023, houve várias iniciativas aí da Secretaria Executiva de inclusão, né, dos jovens, inclusive a parte de games, aí, a parte de interação de jogos, né? O que está planejado aí? O William não está aqui, mas você pode representá-lo. O que está planejado aí para 2024 na área da Secretaria Executiva de Juventude? A gente vai trazer o William aqui também, não precisa ficar com ciúme, não. O que vocês têm no horizonte aí para 2024?
Inclusive, eu agradeço o William e todo o incentivo e o apoio do nosso secretário Ferretti quanto à juventude, porque foi inclusive promessa do Fernando na sua última campanha termos uma casa da juventude. Então foi cumprido. Hoje nós temos um espaço voltado para o jovem. Conforme você perguntou, a gente tem hoje uma inscrição para o jovem participar de um curso de confeitaria.
Bacana.
Então, o jovem que quer participar, quer aprender um método, uma profissão nova. E a ideia, a gente está em parceria com o Patrick, que é um jovem também, uhum, né, da nossa faixa etária, que já dá curso, já dá aula. Um menino,
tem milhares de seguidores na gente.
É um menino que tem um trabalho muito lindo e ele vai estar ali na juventude com a gente, para a gente estar ensinando um jovem. E a ideia do curso é também, olha, estou ensinando você a fazer esse tipo de bolo, esse tipo de doce.
Sobremesa.
E você ter uma direção para tirar renda também, porque claro, a importância do curso é essa, a gente dá uma direção para o jovem e encaminhar ele também, ó, como que eu faço para trabalhar com isso.
Onde é que fica a casa, Lucas? É bom dizer para as pessoas, né, porque é um equipamento recente. Onde é que fica esse espaço aí da juventude?
A casa da juventude fica ali na rua Desembargador Altenfeder Silva, número 54, mas para que fique mais fácil, na rua do lado da caixa. Exatamente. Então você entra ali na rua do lado da caixa, a gente vai estar ali abertos de 8h30 às 17 horas.
Na rua Coronel Carvalho, entre a Igreja Assembleia de Deus e a Caixa Econômica Federal, tem uma ruazinha, é ali.
Você havia perguntado onde está sendo a reunião?
Sim, sim.
A gente ainda está definindo nesse dia ainda, o local, né, onde vai ser feitas as reuniões. E a gente vai estar postando no nosso Instagram e a Casa da Juventude, a gente também vai poder fazer essa mobilidade aí.
Conselho tem Instagram? Tem que ter, né?
Tem.
Qual é o endereço aí, o arroba?
Arroba conjuvear, né?
É isso. Conjuvear.
Isso.
Arroba conjuve, que é de conselho juventude.
Exatamente.
Tem ponto não? Só AR.
Não.
Conjuvear. Para terminar aqui, já caminhar para o final, Igor, como é que vocês classificam a escuta do governo em relação ao conselho, né? Tem demandas que vão surgir ali, tem demandas dos jovens que vão aparecer nessas reuniões. Como é que tem sido essa interação com o Poder Executivo? Esquece o Lucas, que ele está aqui como conselheiro também, né? Não está aqui como representante.
Então, a Prefeitura e os órgãos estaduais, ela tem investido sim na capacitação de... Né? Na qualificação, investido também no conselho em si. A reativação do conselho,
sim,
eu vejo com muitos bons olhos, né? O governo tem feito, né, esse trabalho. E a gente tem feito, tá feliz, né, com essa retomada. A gente acredita que a gente pode fazer uma política boa, né, de nós, eu representante da sociedade civil, a gente vai poder levar bastante demanda aí para os demais.
Muito bem, eu quero agradecer muito a vocês, são 9h18, vamos encerrar aqui essa entrevista com os representantes do Conselho Municipal da Juventude. Quero agradecer muito a vocês, Igor, Adi, e ao Lucas e também ao Micali Bruno, que ele tem um nome difícil, um nome diferente.
Micali
Bruno. Micali. Não falar, não vai falar, né?
Por isso que ele Micali não falou hoje com a gente. Bom dia aqui pros nossos.
Bom dia, galera. Tudo bom?
Dizer que a gente, né, falou pra
calou
ele.
Calou ele.
Micali,
né?
Exatamente.
Gente, muito obrigado. Querido. Obrigado, Igor. Obrigado, Lucas.
Eu que agradeço.
Pode despedir aí, querido.
Eu queria dizer que o conselho está aberto para todos aqueles que queiram participar, né? Trazer suas ideias, propostas para construir o nosso futuro. A hora é agora, né? Trazer nossas ideias e não tem jeito, né? É isso.
Acredito e faremos por isso, de não faltar esforços para nós estarmos perto dos jovens. Porque só assim a gente vai ouvir suas demandas e de fato, elaborar políticas públicas, contribuir com o executivo, fiscalizando, apoiando e sugerindo também políticas para a nossa juventude.
Muito obrigado, gente. Muito parabéns para vocês. Um excelente trabalho. Um abraço também para a Letícia Souza, para o Matheus Marinho, que já citei, e para o Roberto Barcelos, lá no nosso canal no YouTube. A gente vai para um breve intervalo e volta já com mais informações no Talk Show.
Sem fake news. Talk Show. Você ouve? Você sabe.